Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa 853, mais uma vez, e como é hábito, nas noites de quinta-feira, entre as 9 e as 10. O programa tem também reposição ao domingo, ao final da tarde, e além disso, está disponível em rumo.pt na nossa secção de programas. Principalmente, e aí destaco o último da passada semana, uma vez que foi a primeira parte da conversa que hoje vai ter conclusão. Continuamos, por isso, em contacto com Sérgio Luís de Carvalho, até porque ainda muito para conversar.
Boa noite, continuamos, como foi dito anteriormente, Sérgio Luís de Carvalho, um historiador, um investigador da grande e excelente divulgação de temas importantes daquilo que são o nosso património histórico, cultural e da memória. Na semana passada, Lisboa, como o centro de várias vivências históricas, culturais, desde a escravatura, a presença árabe, a nazia, a presença hebraica, tudo o que quisermos. E hoje, para a conclusão da conversa, é Portugal entre Churchill e Hitler. A Segunda Guerra Mundial. O que foi a complacência ou não, aquilo que era o laissez-faire, ou deixar andar por parte do ditador António Oliveira Salazar, do mundo da propaganda em Lisboa e em Portugal. O cinema, os jornais, revistas, as rádios também, a alemã e a rádio BBC da Inglaterra, com o conhecido Fernando Pessa, mas tudo isso são elementos que o historiador irá deixar aqui neste livro que recomendamos de uma forma com algum entusiasmo, uma edição do Clube do Autor deste ano e mais do que isso, aspectos que volta e meia são recorrentes quando os conflitos bélicos acabam por explotar, e hoje há por aí alguns bem trágicos e dramáticos. Parece que a história que se repete, houve alguém que escreveu que quando ela se repete é uma farsa ou uma comédia, mas parece que não, é sempre, foi sempre e será sempre uma grande tragédia. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, sempre melhores leituras, e porque é tempo disso e da época, de uma forma antecipada, boas festas.
Sérgio Luís de Carvalho nasceu em Lisboa, em 1959. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é mestre em História Medieval pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Iniciou a sua carreira literária em 1986 e desde então tem-se dedicado à literatura infanto-juvenil, aliada à investigação histórica, à ficção, à história de Portugal e ao estudo e divulgação da etimologia da língua portuguesa. Da sua vastíssima obra publicada, destacamos os volumes para público mais jovem, O Caminho dos Presidentes da República, A Minha Primeira História de Portugal ou Os Caminhos dos Reis de Portugal, os romances Anno Domini 1348, vencedor do Prémio Literário Ferreira de Castro, Os Peregrinos Sem Fé ou A Última Noite em Lisboa. Dos ensaios, destacamos a produção mais recente, a série dedicada a Lisboa, Lisboa Nazi, Lisboa Judaica, Lisboa Árabe, Lisboa Africana e Lisboa Maldita. Editou também recentemente o ensaio Portugal entre Churchill e Hitler, edição do Clube do Autor.
Vamos ao nosso à nossa conversa Portugal entre Churchill e Hitler. O subtítulo é muito importante deste seu trabalho. Quanto mais não seja, ou mais não for, até à laia de introdução, a guerra da propaganda aliada em nazi, tolerada por Salazar durante a guerra. O autor, o historiador Sérgio Luís de Carvalho, faz logo aqui um pequeno retrato neste país, assim, muito dado ao equilíbrio, muito complicado. Esta manha muito típica deste homem de Santa Comba, desde o seu percurso académico de Coimbra até chegar ao poder, tudo aquilo que leva mais tarde, mesmo hoje assistimos a muitas loas sobre a figura, um equilibrista nato, uma perspicácia rara e única. Mas convenhamos que a salvação, e agora pronto, não estamos a fazer a história alternativa, porque a realidade é o que é. Após a Segunda Guerra Mundial, a ditadura continuou até 1974, apesar do ditador ter morrido os 4 anos antes. De qualquer das formas, é este país parado, é neste país onde nada acontece, onde nada se questiona, Deus, a pátria e a família, um famoso discurso, até por sinal, feito cá em Braga, pelo ditador.
Em Braga, precisamente, no décimo aniversário do golpe de Estado, 28 de Maio.
E nem mais. Como é que vamos fazer assim um bocadinho ao trance? Esta figura está sempre presente no livro.
Sempre omnipresente, sim.
Sempre omnipresente. Como é que esta figura, o retrato que o historiador poderá fazer, extrair, quase como é da prática da boa historiografia, o retrato desta figura, se vivia angustiada, se dormia sossegadamente, a Dona Maria fazendo-lhe os famosos caldos de galinha.
Como exatamente.
É que, como é que
este... Com as galinhas da capoeira do Palácio de São Bento.
Palácio de São Bento. Como é que este homem confiava na PEVIDE, na Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, no Salvação Barreto, no António Ferro, na censura? Como é que, sabendo nós que ele tinha retratos e fotografias dos ditadores do eixo, Mussolini e Adolf Hitler, como é que este homem assiste à hecatombe europeia, à hecatombe da Segunda Guerra Mundial?
Bom, Salazar era um homem, de facto, extremamente engenhoso. Eu usaria o termo manhoso, aqui pronto, sem ser necessariamente num sentido pejorativo, até porque era um homem notoriamente culto e inteligente, mais, por exemplo, do que Franco, porque ele, aliás, não teria grande simpatia. Ele considerava-o um indivíduo incivil e inculto, e não era particularmente brilhante. Salazar tentou sempre manobrar o Portugal e o regime durante a guerra, tendo em conta, isto é a minha opinião, tendo em conta dois objetivos: a sobrevivência do que ele encarava que era a sua visão de Portugal, um país, de facto, parado no tempo, um país paupérrimo, um país muito pobre, um país muito fechado, muito isolado. Aliás, um dos estrangeiros que passaram por Lisboa rumo aos Estados Unidos, o escritor francês Saint-Exupéry, chamava a Portugal o paraíso triste. Paraíso porque não havia guerra, nem havia racionamento. Atenção, não havia racionamento quando Saint-Exupéry passou por cá.
Pois.
Na verdade, o racionamento, depois, poucos anos depois, instalou-se. E era um paraíso, porque não havia guerra e não havia racionamento, mas ao mesmo tempo era triste, porque era uma ditadura, era um país fechado, era um país isolado, era um país, de facto, extremamente parado no tempo e muito pobre, muito, muito pobre. Se nós virmos fotografias populares da época, seja em Lisboa, seja no Porto, seja em Braga, notamos que grande parte das mulheres e grande parte dos rapazes eram de pé descalço. E não era porque eram hippies antes do seu tempo, é porque eram, de facto, pobres. Pronto, basta ouvir, aliás, as narrativas das pessoas mais velhas que ainda existem nesse tempo. E ele quis sempre preservar esse isolamento, esse país encapsulado no tempo, esse país onde ele controlava efetivamente tudo, e o seu grande objetivo foi, de facto, a sobrevivência do seu regime. Ele percebeu desde cedo que Portugal na Segunda Guerra Mundial, em termos militares não valia nada. O exército português, e isto mesmo de acordo com relatórios dos aliados que eu cito no livro, o exército português nessa altura servia para manter a ordem interna e para mais nada, e pronto, ele sabia que se comprometesse com um dos lados, se tivesse o lado que perdesse, ele perderia tudo. É evidente que agora podemos perguntar, mas ele puxava mais pelo eixo. Bom, é verdade que a sua ideologia antidemocrática, antiliberal, antimaçónica, anticomunista, antissindicalista, etc., se encontrava muito mais naquilo que era o pensamento do eixo, sobretudo Mussolini, ao qual ele tecia loas, mais ainda do que a Hitler, e do qual ele tinha, como disse muito bem, uma foto em cima da sua secretária, uma foto autografada. Bom, e ele movia-se ali, mas ele também sabia que não se podia comprometer demasiado. E há aqui várias fases ao longo da guerra nós podemos ver que há aqui três fases do posicionamento português, logo do governo português, logo de Salazar, ao longo do conflito. A primeira fase vai desde o início até 1942. É a fase em que Salazar e os meios germanófilos portugueses, com grande predomínio, por exemplo, à Legião Portuguesa e para a Mocidade Portuguesa, a PVD não tanto, a PVDE não tanto, a PVDE era meramente funcional, não se metia nessas coisas, fazia o que Salazar dizia e não manifestava simpatias. Já a Legião Portuguesa e a Mocidade Portuguesa...
era outra.
Não. Diga.
Já era outra música aí, já...
Não. Era... Esse era um instrumento repressivo que se preocupava, sobretudo, era com a caça aos vermelhos. Uhum. Aliás, no meio de todos aqueles refugiados que vieram para Portugal, o grande problema do regime era ver quais é que dessa multidões de judeus e não-judeus refugiados, onde é que estavam os vermelhos. Isso é que os preocupava. Bom, então, até 42... Salazar e o regime, de facto, piscando um bocadinho mais ideologicamente o olho ao eixo, procuram ter ali uma equidistância. Vá, pronto. Tendo sempre em conta os superiores interesses daquilo que Salazar encara como sendo, por um lado, o regime, por outro lado, o seu Portugal. Bom, a partir de 42 há uma pequena inflexão, que é comum também à Espanha de Franco, curiosamente. E porquê 42? Porque 42... começa com duas ou três coisas determinantes. A entrada dos Estados Unidos na guerra logo em final de 41, a derrota de Rommel e do exército do Afrika Korps no norte da África e a subsequente invasão da Itália e, sobretudo, Stalingrado. Stalingrado é um momento-chave, enfim, toda a historiografia sabe isso, é um momento-chave em que se começa a perceber que a Alemanha... até pode já não perder a guerra. Até pode não ganhar a guerra. É o momento até aí os alemães praticamente tinham ganho sempre, exceto numa primeira grande derrota, que é logo em 1941, a derrota às portas de Moscou, que é a primeira grande derrota, não é Stalingrado, mas a seguir, a partir de 41, com este conjunto, esta sequência de acontecimentos e com a derrota de Stalingrado, começa-se a perceber, alto lá, que estes tipos podem não ganhar a guerra. E começa a haver ali uma ligeira inflexão que se vai acentuar em 44, quando em 43, 44 se percebe o seguinte: já não se diz que a Alemanha pode não ganhar a guerra, o que se diz é que a Alemanha provavelmente vai perder a guerra. E aí, mais uma vez, com a sua manha, uma manha muito, muito casuística, enfim... como às vezes se diz, muito jesuíta, muito fradesca, consegue de facto manobrar mais uma vez com muita habilidade, e então vai fazer o quê? Temos o caso das bases dos Açores aos aliados, que vai garantir a sobrevivência do regime. E a partir daí Salazar percebe bem a geopolítica, apesar de ser um homem extremamente desconfiado dos Estados Unidos, muito desconfiado dos Estados Unidos, que para ele aquilo, eu vou dizer agora uma alegoria em que temos de pôr aspas, para Salazar os Estados Unidos não eram propriamente uma nação, aquilo era uma firma, era uma empresa. Pronto, e desconfiava do imperialismo americano, por motivos diferentes do expansionismo soviético, e ele vai tentar sempre manobrar para a sobrevivência do regime, o que consegue. Logo a seguir começa a Guerra Fria, e ao contrário de tantas promessas que tinham sido feitas aos portugueses e aos espanhóis da democratização do regime, como sabemos, em ambos os casos, elas serão frustradas.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marley. It's you, Lily.
Outra questão, e é a chave, o miolo deste seu livro, é o mundo gráfico de Artur Portela e também a esfera de influência alemã. Mas também
Félix
há...
Félix Correia, sim.
Do Félix Correia.
Exatamente.
Mas também há, paralelo a isto, quer as emissões para Portugal da BBC, com o famoso Fernando Peça e depois, mais tarde, com António Pedro, escritor, dramaturgo, ligado, uma das figuras também ligadas ao modernismo português, a BBC e da Alemanha, a RRG, que tem um Visconde, o Porto da Cruz, a colaborar e é a voz desta rádio alemã. Portanto, a imprensa, a rádio e também aquelas emissoras remanescentes, a Rádio Luso, nós sabemos que é a emissora nacional, a Rádio Renascença e também o Rádio Clube de Botelho Muniz eram do regime. Como é que a Rádio Luso é comprada, ou os emissores associados de Lisboa também funcionam quase em cascata como propaganda do eixo, ou da Alemanha, mas como é que fica isto aqui no meio... O mundo gráfico e a BBC para Portugal, sabendo nós que o cinema, por exemplo, a Sérgio Luís de Carvalho cita aqui o filme Kohlberg, que Goebbels achava que era mais importante do que vencer uma batalha importante para as forças alemãs, vem da UFA, os famosos estúdios de cinema de alemães, e também nós vemos, por exemplo, na esfera, Alfredo Pimenta escreve assim, acredita no milagre. Quando toda a gente diz,
é verdade.
Isto está a cair, isto já caiu, e o homem, pois, acredita que no seja milagre. No milagre. E depois, os retratos ali que ele faz dos bolcheviques, dos judeus, raça subhumana, ladrões, psicopatas de toda a ordem, porque leva o homem a dizer, tenho fé no milagre. Como é que isto fica... Como é que estas emissões são recebidas? Como é que a propaganda, como panfletos, como brochuras, como é que isto chega ao cidadão anónimo? Porque o historiador Sérgio Luís de Carvalho diz, por exemplo, o mundo gráfico até vende, ou pelo menos 15 mil pessoas, leitores, pessoas adquirem a revista, ou 20 mil a tiragem, e a esfera na ordem dos 10, 12 mil exemplares. Onde é que estas pessoas acabaram por ficar no meio disto, certo, que foi este turbilhão de 39 a 1945 e no, o que ao Portugal diz respeito no pós-45, porque depois entramos na habitual ronceirice lusitana. Exato. Como é que isto ficou?
Ok, este livro basicamente aborda, sobretudo, como disse bem, a propaganda que foi feita em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial pelos dois lados, e aborda-os em quatro vertentes: rádio, cinema, revistas e panfletos e brochuras. Pronto, na rádio, como disse, nós tínhamos emissões para Portugal, que eu escalpelizo, é as emissões da BBC, que eram feitas, como disse muito bem, primeiro pelo Peça e depois pelo António Pedro, e as peripécias que ambos passaram. Eu relato aqui como é que eram as emissões, como é que as pessoas reagiam, como é que manhosamente os portugueses conseguiam ouvir rádio numa altura em que havia tão poucos rádios em Portugal, não é? E quando eram proibidos ajuntamentos em locais públicos para ouvir rádio, que era uma coisa curiosa. E, portanto, eu descrevo essas emissões, as andanças do Visconde do Porto da Cruz em Berlim e fora de Berlim durante a guerra. Ele que foi a grande voz das emissões pró-nazis para Portugal. Portanto, eu relato o que é que eles diziam, como é que eram as emissões, como é que as pessoas as escutavam, qual era a apreciação que tinham dos dois lados. Depois falo do cinema, porque ambos os lados arranjaram cinemas, não é? Compraram, vá, digamos assim, cinemas em Lisboa. Também fora de Lisboa, claro, mas neste caso, sobretudo na capital, que filmes é que passavam? Como é que as pessoas reagiam? Como é que o público, por exemplo, perdão, que ia ver esses filmes, se manifestava quando estava proibido de se manifestar? Olhe, faziam aquilo que eu acabei de fazer e que eu já disse. Tossiam, quando aparecia nos documentários antes dos filmes uma imagem de Hitler, de Mussolini, o pessoal fazia como eu fiz agora, tossia. Claro que a polícia que estava no meio das salas de espetáculo, que tinha como tarefa reprimir as manifestações públicas proibidas, como é que agia? Vinham ter comigo e diziam: então, mas o que é que eu estou a tossir, meu amigo? Olha, está a ver? Estou com tosse, pá. Como é que eu faço isto? Às vezes, mais afoitos, batiam com os pés no chão. Mas depois, curiosamente, quando apareciam imagens de Churchill, do rei de Inglaterra, o pessoal gritava viva ao Benfica. Que isto está comprovado, aliás, há vários relatórios da polícia em que se queixam que se gritava viva ao Benfica como manifestação de apoio ao regime. Claro que os nossos leitores mais ligados ao fenómeno da bola perguntarão: mas porquê o Benfica? Bem, naquela altura havia, de certa forma ainda hoje há, como alguns mais velhotes saberão, normalmente nos clubes de Lisboa o Sporting era mais conotado com a alta burguesia, com as elites. O Benfica era um clube mais popular, mais proletário, nascido no meio de órfãos da Casa Pia, não é? E portanto seria por aí, ou então pela cor das camisolas, vá, vamos lá, não sei. Mas que era a manifestação era essa? Era. Depois, que eu também descrevo os filmes que eram passados, os filmes de propaganda que eram passados cá em Lisboa, dos dois lados, e onde. Depois, a seguir, as revistas. E aí surge de lado, como o António disse bem, o Mundo Gráfico, a Liadófila, de facto liderada por Artur Portela, e, enfim, conseguiam ter lá algumas figuras de uma, digamos, oposição com muitas aspas, pessoas ligadas ao neorrealismo, pessoas que se sabia que até não eram muito regime. Em contrapartida, na esfera que se publicou ao mesmo tempo, nós temos então aí essa figura curiosa que foi o jornalista Félix Correia a dirigi-la, pelo menos em 90% vá dos seus números, e com alguns colaboradores curiosos, como o mais famoso seria Alfredo Pimenta, um homem que de Guimarães, historiador, enfim, poeta, não seria um grande poeta, e mesmo como historiador, enfim, não é de primeira nata, mas que teve também um importante trabalho ao nível da conservação de documentos, e é por isso que o Arquivo Histórico de Guimarães tem o nome dele. Ele chegou a ser conservador da Torre do Tombo, mas era um homem assumidamente pronazi. Assumidamente.
Para além do integralismo lusitano, era mesmo pronazi.
Completamente. Ele ultrapassava sempre, incensando Salazar, ele ultrapassava o regime pela direita, aliás, como quase todos eles. Enfim, estavam sempre ali um bocadinho no fio da navalha, porque a própria Igreja se demarcava dele, curiosamente. Ele se considerava um ultracatólico, e que até ao fim ele vai assumir como suas as dores do Terceiro Reich, muitas vezes sustentando ideias que hoje nos parecem, enfim, trágicas, olho citando Lisboa, as malditas, digamos assim, por exemplo, quando havia um atentado qualquer de resistência em França e os alemães agrupavam 50, 100 pessoas civis que não tinham nada a ver com nada e queimavam a aldeia, como aconteceu, por exemplo, ao Horário do Surglane, ou fuzilavam 50 indivíduos como represália, que é uma coisa, enfim, que choca qualquer consciência, ele vinha defender, de facto, essas posições. Os alemães têm razão em matar pessoas, porque eles apenas têm o direito de fazer isso como represália por esses monstros que matam os pobres soldados alemães do governo de ocupação. Isto está escrito, não é? E ele vai manter-se tão fiel que até ao fim de abril, princípio de maio, eu cito isso também no livro, como sempre, com imagens, o livro é profusamente ilustrado, com muito material inédito.
Sim, sim, sim.
E ele diz, cheira a russo, é curioso, começa a frase assim, cheira a russo, que é o grande problema dele, é que os russos vão tomar conta disto tudo e a democracia vai vencer e a democracia é a antecâmara do comunismo, pronto. E ele diz, mas se nos... eu sou católico e, portanto, acredito que nesta hora de angústia o milagre será. E o milagre era em maio, já no fim da guerra, ele acredita que os alemães ainda vão vencer a guerra. E que depois da guerra, o que é que sucede a estes indivíduos? Que também era um pouco o sentido da sua pergunta. Eu no livro, eu falo mais disso, aliás, no Lisboa Nazi, que neste, mas neste também refiro isso. O que é que sucedeu a estes homens depois da guerra?
Pois é isso.
Bom, descritos posteriores e de testemunhos posteriores, eu posso dizer que Alfredo Pimenta, o Visconde do Porto da Cruz e o Félix Correia vão manter as suas ideias. Os outros colaboradores desaparecem. Olhe, por exemplo, um colaborador muito curioso, um senhor chamado António Eça de Queiroz.
Nem mais era
que
esse.
Era quem?
Mesmo,
era o filho do Eça, não é?
Era mesmo
o
esse
filho
que eu,
do nosso Eça.
É que eu lhe iria perguntar o que é que aconteceu para os nossos e as nossas ouvintes. A esse colaborador António Eça de Queiroz, que era filho do famoso escritor da Póvoa de Varzim, natural.
Filho do famoso escritor da Póvoa de Varzim, que não parece que é filho. Não parece que é filho dele, desculpa, que eu estou aqui a dizer aspas. Nem parece filho dele, porque ele, enquanto que o pai, nós sabemos, era um genial e atento observador da vida portuguesa, enfim. Ele era um homem ultraconservador que fez tropelias muito grandes em proveito próprio com o espólio do pai. Isso nós sabemos, não é aqui o momento.
Não é.
Manteve-se
agora
um homem do regime, ele pois continuou foi. Sempre até ao fim da sua vida ali a cuidar da vidinha, sempre ligado ao regime, mas ele tem histórias muito pouco edificantes sobre a forma como lidou com o espólio do pai para proveito próprio. Pronto. Não é o momento, não vamos por aí. Mas, no modo geral, estes foram os semi-vencidos. Porque a causa deles perdeu-se, mas continuavam a viver num país que continuava a ser antidemocrático, antiliberal, antimaçónico, anticomunista, como eles eram. Só não seria oficialmente racista como aí eles eram.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Duas alíneas. A primeira... Depois deste trabalho maravilhoso que aqui está, o Sérgio Luís de Carvalho referiu fotografias, as ilustrações são um reavivar da memória para muito poucos, que poucos se lembrarão destes tempos, ainda existirão pessoas vivas, que provavelmente dir-lhe-á muito, mas para as novas gerações, para aqueles que querem conhecer o Portugal da segunda metade, ou o Portugal da ditadura e daquilo que foi a bestialidade nazi da Segunda Guerra Mundial, mas muito mais importante, aquilo que aconteceu em Portugal de 1939 a 1945, é um manancial, uma maravilha para os olhos e um regalo de informação. E aproveitem esta preciosa pérola da historiografia, porque vão ficar maravilhados e encantados com este Portugal entre Churchill e Hitler. A primeira é a linha, Sérgio Luís de Carvalho, é quem ganhou a guerra da propaganda em Portugal. Aquilo que aconteceu, no fundo, quer dizer, isto não era quase de tirar bolas para o pinhal. Isto tinha que ter alguma Exatamente. Consequência. O que é que lhe poderá, como historiador, afirmar sobre isto, sabendo nós que a Salazar só lhe interessava a vidinha e a sobrevivência Sim. do Estado Novo, e depois, próximos trabalhos, aquilo que equaciona fazer, a receptividade do público leitor e da leitora, que ficarão, na minha perspectiva, na minha certeza e convicção, encantados com este seu último trabalho de levantamento histórico de um período tão importante da história, não só de Portugal, mas a história do século XX na Europa e no mundo.
Olha, muito bem, então, em relação a este livro, pronto, no essencial nós estamos conversados, respondendo à sua questão, apenas um pormenor. Eu há pouco disse que observava aqui a propaganda de ambos os lados em Portugal durante a Segunda Guerra em quatro itens, portanto, rádio, cinema, revistas, e estava a faltar os folhetos e as brochuras, aqueles folhetos que se entregavam nas ruas e que se divulgavam pelo país todo. E é, na minha opinião, um dos capítulos mais divertidos deste livro, porque, de facto, há aqui muito material inédito, é ver as caricaturas que se faziam nos postais, que se entregavam às pessoas nas ruas, liberalmente. Uma pessoa ia ao dentista, na cadeira ao lado tinha um panfleto nazi. Uma pessoa ia no pó elétrico, na cadeira de fronte tinha um folheto de propaganda aliado. Uma pessoa ia passear, olha aí para os... para os aliados, ou aí para o centro de Braga, ou aqui no centro de Lisboa, e choviam panfletos, chegaram a chover panfletos atirados do alto dos prédios, com caricaturas de propaganda. Enfim, o mundo da caricatura, o mundo da propaganda em folhetos e em brochuras, que é o derradeiro capítulo deste livro, é de facto, é ao mesmo tempo, na minha opinião, interessante e muito divertido. Quem ganhou a guerra da propaganda?
Alta cultura alemã contra aquilo que é a banalização da cultura, por exemplo, a páginas 226, sim, 27,
sim,
28,
sim, sim, sim,
portanto,
sem dúvida,
aparecia
sem dúvida.
Tudo por isto. Quem ganhou a propaganda?
Isto é assim, isto tem vários desdobramentos. Eu, a primeira resposta que dou é muito pragmática, é muito prática, ganha a guerra da propaganda, quem ganha a guerra, ponto
claro.
Final. Isso. Portanto, os aliados ganharam a guerra da propaganda. Teve vencimento a sua propaganda. Sobretudo num país, que era o caso de Portugal, em que já era fértil para eles, na medida em que a grande maioria da população, de norte a sul, isto é transversal, é uma coisa curiosa, porque eu também refiro isso no livro. Este livro, Portugal entre Churchill e Hitler, não é sobre Lisboa, é sobre Portugal. E, portanto, falo de vários casos ocorridos noutros locais, noutros pontos do país, de norte a sul. O país, Portugal, era um país aliadófilo. E há aqui inúmeras manifestações, como, por exemplo, olha, não sei se temos tempo, só uma muito rápida.
Claro, temos.
Por todo o país, uma coisa que as pessoas faziam era arranjar um fiozinho de ráfia.
Isso,
não é?
Nem mais.
E punham à lapela. Isto é uma coisa extraordinária. As pessoas usavam à lapela, como se fosse um emblemazinho, um fio de ráfia. Mas porquê um fio de ráfia? Porque como, digamos assim, a propaganda, a adesão dos portugueses a um ao outro lado, de forma visível, estava proibida, qual foi o truque que o bom do português, manhoso, inventou para manifestar o seu apoio aos aliados? Um fio de ráfia. Porquê ráfia? Porque ráfia remetia para a RAF, a Royal Air Force, a famosa RAF. Aliada inglesa, não é? Então era uma forma, e lá está, tal como com o Viva Benfica ou com a tosse, o polícia não, o que é que o senhor tem aí na lapela? Um fio? Ai, veja lá, olha, a minha mulher já nem me limpa os casacos, está a ver, sou gente. Olha, tenho um fio de ráfia. Não se pode reprimir isso. Agora, podemos pôr uma outra pergunta, que é assim, então isso, o objetivo da propaganda não era necessariamente engodar o grande público português, mas engodar as elites que contam, as elites culturais, as elites económicas, as elites sociais, Bem, isso aí, mais uma vez, a tarefa da propaganda alemã era complicada, uhum. apesar de terem alguns apoios em alguma intelectualidade, Alfredo Pimenta, uhum. é um caso típico, não é? Quando chegamos, quando nós chegamos mais acima aos níveis superiores da sociedade, que estão até mais próximos do poder, aí Salazar manda. Uhum. Era impossível fazer o que quer que fosse em Portugal, ou manifestar a adesão do que quer que fosse, se Salazar autorizasse ou não. Isso não havia volta a dar. Portanto, digamos que a luta da propaganda acabaria por ser ganha pelos aliados, necessariamente porque ganharam a guerra, uhum. necessariamente porque tinham a adesão da maior parte da população portuguesa e necessariamente porque a nível de elites, sobretudo as elites económicas, que eventualmente até poderiam estar mais próximas daquele antissindicalismo, daquele antiliberalismo do eixo, não tinham autorização para dar um passo ou mexer um dedo se Salazar não aprovasse. Portanto, o campo da propaganda aqui em Portugal, nestes quatro itens que eu já disse, rádio, cinema, revistas e folhetos e panfletos, à partida estava ganho pelos aliados e ganharam a guerra. Em relação a outros projetos, bem, continuamos aí, estamos aí na luta. Eu sei que este foi um programa sobretudo dedicado ao Portugal entre Churchill e Hitler, mas também aproveito já agora para dizer que está agora também a chegar, coincidiu pouco o lançamento dos dois, mas está agora também a chegar às livrarias um livro também da minha autoria, de um âmbito completamente diferente, um livro que se chama A Infância e Juventude dos Reis de Portugal. Uhum. É um livro que trata, que aborda, que estuda como é que os nossos 34 reis de Portugal, reis e rainhas, 32 reis e duas rainhas, como é que passaram a juventude e a infância, uma coisa tanto mais curiosa, porque a grande maioria deles nem sequer era primogénito, não era príncipe herdeiro. Por outro lado, estamos também neste momento a avançar a passos largos para mais uma história da coleção de Lisboa. Enfim, agora aqui não vou publicamente dizer qual será o tema, mas dentro de poucos meses, pronto, estará mais uma vez aí nos escaparados. E mais projetos há, pelo menos, para os próximos dois anos.
Minutos finais da edição 853 de Livros com Rumo. Transmitimos a segunda e também a última parte da conversa com Sérgio Luís de Carvalho. Nós regressamos na próxima semana. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.